Vamos fazer o seguinte, nós temos neste momento quórum de funcionamento. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, o primeiro ponto, que é um ponto em que estão envolvidos pedidos de dois deputados do PS, relativamente aos processos pendentes, é disso que eu estou a falar, e em que relatora a senhora deputada Sara Madruga da Costa, como era preciso fazer aqui o ponto de situação. Ao tema foi apresentado um dos pareceres em relação ao seu deputado Nuno Sá, mas ficou suspensa a apreciação na última reunião. E a senhora deputada Isabela Neto tinha levantado algumas questões sobre o parecer. Como isto, sobretudo, diz respeito. Foi o senhor deputado. O senhor deputado André Coelho Lima que. Não, pois, não tinha sequer sido apresentado. Sim, mas enfim. O que é que eu queria pedir à senhora deputada Isabela Neto? Era se algumas das observações que na altura tinha feito podia voltar a pô-las aqui para sabermos se do lado do PSD, pelo menos do seu coordenador, haveria alguma informação em resultado disso. Ou não, porque depois temos que agendar para a plenária da comissão, não é?
Sr. Presidente, eu, obviamente que nada obstou a essa questão, mas formalmente o parecer não foi apresentado porque a senhora deputada estava em videoconferência e não se conseguiu estabelecer a ligação. As observações que foram feitas foram extra-comissão, em que houve uma troca de impressões relativamente ao processo. Portanto, não há registro propriamente na comissão de ter havido sequer a apresentação do parecer da senhora deputada Sara
Madruga.
Madruga, não é? Agora, tenho com certeza, perante o parecer que eu li, posso obviamente referir as minhas observações, mas não é essa a questão. Agora, a questão é saber se o PSD e a senhora deputada mantêm o parecer, continuamos o debate. Se assim não for, é esperar por uma nova versão, mas isso, o senhor deputado Coelho Lima estará certamente em melhores condições.
Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Dar nota que dessas conversas que houve, e fazem parte, sejam formais ou informais, fazem parte do processo de reflexão, naturalmente. Nós tivemos-las em boa conta e durante a semana passada, portanto, quando essas conversas ocorreram, adensamos o processo de reflexão, tendo em conta aquilo que foi, entretanto, conversado. Já está uma versão alterada do parecer. É evidente que não sei se. Também não interessa ver se há depois no debate, propriamente em comissão, não é? Se vai totalmente ao encontro daquilo que falamos, mas em todo caso foram feitas alterações, tendo em consideração as conversas que tivemos, digamos assim, não é? Eu ainda não vi, sei que foi enviado, eu não vi ainda a versão última. Não, ela não foi enviada, não foi enviada para a comissão, foi enviada para mim. Eu ainda não vi a versão última, mas vai ser enviada a tempo de poder ser feito o debate na próxima reunião, tal como poderia ter sido feito na reunião anterior. Entretanto, já com um processo de reflexão em cima e com ligeiras alterações no parecer anterior.
Deixa-me fazer uma pergunta procedimental. E o outro parecer também que a senhora deputada Sara Madruga da Costa ficou encarregue relativamente ao deputado João Paulo Pedrosa. Tem ideia se já está em marcha ou não?
Eu não tenho a certeza, mas eu penso que esse também já está feito, já. Pois, exatamente.
Já está.
Também já está. Ou seja, eu ia dizer que nós temos condições para que os dois sejam votados, discutidos, votados ou não, logo se verá, na próxima reunião plenária, sim.
Isabela Neto, querem acrescentar então alguma coisa sobre isto?
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir o seguinte, relativamente ao parecer inicial que tinha sido apresentado, e não sei quais foram, portanto, as alterações que foram suscitadas, uma das questões que eu tinha referido, não sei se o senhor, como foi uma conversa muito informal e não houve tempo de até sequer de tirar notas, uma das questões que eu tinha referido na fundamentação do parecer era o facto de ter sido. Deixa eu fazer. de o parecer se sustentar no parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que estava em conta. Ainda faz. Portanto, refere-se ao parecer da Procuradoria-Geral da República 6191, em que transcreve do referido parecer que a apreensão literal do texto, ponto de partida de toda a interpretação, é já interpretação, ou seja, a interpretação literal do texto normativo. Embora incompleta, pois será sempre necessária uma tarefa de interligação e valoração que escapa ao domínio literal. Nesta tarefa de interligação e valoração, que acompanha a apreensão de sentido literal, intervém elementos lógicos, apontando a doutrina e elementos de ordem sistemática, histórica e racional ou teológica. O elemento sistemático compreende a consideração de outras disposições que formam o complexo normativo do Instituto, em que se integra a norma interpretanda, isto é, que regulam a mesma matéria, contexto da lei, assim como a consideração de disposições legais que regulam problemas normativos paralelos ou institutos afins. Portanto, a indicação que nos dá este parecer que é citado é, primeiro, vamos ao texto da norma e à integração sistemática da norma, dentro do texto normativo em que se insere, e depois vamos acompanhar com outros elementos normativos de outros diplomas que regulem também a matéria. E depois prossegue o parecer. Tentando ponderar o elemento sistemático, particularmente o conteúdo de normativos paralelos, reguladores de situações similares, conclui temos que o regime dispensa de exercício da atividade profissional por parte de titulares de órgãos políticos, não é exclusivo dos deputados, encontrando-se consagrado noutros moldes, mas no nosso entendimento com o mesmo escopo no Estatuto dos Eleitos Locais. No artigo 2º, Regime de Desempenho de Funções dos Estatutos dos Eleitos Locais, estabelece que os membros dos órgãos deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias são dispensados das suas atividades profissionais mediante aviso prévio à entidade empregadora para o exercício de atividades no respectivo órgão, beneficiando para tal de um crédito de horas mensais. Ora bem, o que eu acho é que a fundamentação se afasta automaticamente para ir ao regime paralelo, sem analisar sequer previamente aquilo que está no próprio regime que determina a questão das incompatibilidades e a interpretação sistemática entre o artigo 19 e o artigo 20 que deveria ser feita. E, acima de tudo, quando vai alicerçar-se, ou seja, não só não faz a interpretação relativa à articulação entre o 19 e o 20, como não, essa não faz, e depois vai buscar um regime que, na minha perspectiva de todo, não se pode aplicar ao Estatuto dos Deputados, porque não é enquadrável o regime de crédito de horas mensais para o exercício da atividade de deputado. Não é? Quer dizer, não consigo ir dizer assim, olha, à minha empresa, dei-me um regime de crédito para ir aos plenários da Assembleia da República. Suponho que isso não existe, não é? Ou pelo menos não tenho conhecimento de situações em que haja crédito, ou seja, a atividade é compatível e o deputado faz a sua gestão profissional de acordo com a obrigação que tem como dever deputado de participar nos trabalhos parlamentares, ou então não há propriamente um sítio onde eu entro das 9 às 5, mas à terça, quarta e quinta eu digo que só estou, não posso ir, à sexta só posso ir à parte da tarde porque de manhã tenho trabalhos parlamentares e tenho o regime de crédito de horas. Ou seja, eu acho que esta fundamentação do parecer se desfoca daquilo que é o essencial, que é a articulação do artigo 19 com o artigo 20, e vai buscar um regime que eu não vejo como é que se coaduna com o Estatuto dos Deputados. Portanto, era esta questão, além das conclusões em si, mas que está na fundamentação, que eu não consigo entender o raciocínio da fundamentação. E era isso que eu tinha chamado a atenção para, além das conclusões da questão, e do objeto, da forma como o objeto do parecer é definido, há a questão da fundamentação que eu creio que deveria ter alguma reflexão, na minha perspectiva, com devido respeito, obviamente, pela senhora relatora. Obrigada.
Eu gostaria também, permito, chamar a atenção sobre o seguinte. Eu acho que não há matéria mais óbvia para a gente se esquecer completamente de quem é que está em causa. Porque isto em abstrato afeta 230 deputados na Assembleia da República. Porque num enquadramento em que já hoje, pelos números conhecidos, a maioria dos deputados está em regime de exclusividade, a defesa que, a meu ver, se impõe da garantia das carreiras profissionais daqueles que têm que as suspender para o exercício do mandato de deputado, é uma coisa que hoje importa a este, amanhã importa ao outro, no outro dia importa ao outro, no outro dia importa ao outro. E essa é uma regra fundamental para garantir que quem exerce o mandato do deputado possa realmente ter a expectativa de que o desenvolvimento da sua carreira profissional, embora seja suspensa por razões ou de incompatibilidade à partida, ou de opção livre pela exclusividade, em qualquer dos casos, não pode ser prejudicada pelo exercício do cargo. E se nós não defendermos isto bem, num momento em que a questão está colocada, talvez não pela primeira vez, mas pelo menos nesta legislatura sim, corremos o risco de criar algum precedente mais vulnerável relativamente a interpretações futuras da parte de entidades públicas ou privadas, sejam elas quais forem. Da parte de entidades públicas ou privadas, sejam elas quais forem, que tenham interpretações menos, digamos, menos conformes ao respeito dessa cláusula do não prejuízo da carreira profissional. Mas, enfim, como não conhecemos a última versão do parecer, digamos, é um alerta mais do que outra coisa, que fica à consideração da relatora, por interpostos ouvidos desta reunião, se tiverem a bondade de transmitir estas preocupações. Mas eu peço desculpa, dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. É breve dizer duas outras coisas. A primeira, relativamente a essa questão relacionada com a fundamentação, que é menos importante, porque o que interessa aqui é a parte deliberativa, dar nota de que isso foi, obviamente, também objeto de reflexão e que, em função dessa reflexão, penso que, como lhes disse, não li a versão final, que foi mesmo removida, até porque não era essencial ao ponto final. Portanto, a partir daí, isto é o fundamental. Mas é também importante dizer-se, isto é a segunda nota de resposta à Sra. Deputada Isabel Oneto, que é também ao Sr. Presidente, que obviamente que temos bem presente a preocupação de que nunca ninguém possa ser prejudicado pelo exercício da função de deputado. Isto é um pilar essencial para que o funcionamento do Parlamento, enfim, seja o mais livre possível no sentido de atrair todos aqueles que aqui possam vir parar e não apenas aqueles que estão numa situação de carreira que lhes permita fazê-lo. Ou seja, não apenas aqueles que estejam numa situação de maior estabilidade de carreira. E, portanto, isso é, quanto a nós, não é defesa dos deputados e das suas carreiras, é defesa do Parlamento e da democracia. Isso é isto que seja claro. Estando bem cientes disso, dizer que foi o senhor, nós falámos já sobre isto, até já nem me recordava, mas até falámos telefonicamente, foi o senhor deputado que, em nossa opinião, mal, focou o pedido de parecer, porque é um pedido de parecer, no número 2 do artigo 19, na dispensa de atividades. É evidente que ele colocou lá o artigo inteiro, mas focou sempre o número 2, quando é o número 1 que aqui se aplica, que é o não poderem ser prejudicados na sua colocação. Portanto, isso é inequívoco na mesma. E a verdade é que, bem ou mal, e achamos que mal, foi o pedido é orientado neste sentido. E sendo orientado neste sentido, está mal orientado. Podemos ir para além daquilo que é dito, porque não há dúvida que num parecer que vamos, a pedido do próprio, mas vamos prestar a esta comissão e depois vamos votá-lo, não podemos ignorar a restante lei, independentemente daquilo que nos é solicitado, não há dúvida. Mas o pedido é feito é encaminhado para este número 2, quando na realidade é o número 1 que se aplica, isso. E esta questão está já devidamente enfatizada na nova versão do parecer.
Sr. Deputado Isabel Oneto.
Se me permite, Sr. Deputado, se me permite, é assim, mesmo a questão da definição do objeto, O Sr. Deputado fala nomeadamente, e o nomeadamente não significa exclusivamente. Por acaso, eu também fui buscar um parecer da Procuradoria-Geral da República, aliás, um parecer do Conselho do Supremo Tribunal Administrativo relativamente à expressão nomeadamente, para explicar que o nomeadamente é para que se atender a uma parte de todo um complexo a que se refere e, portanto, não exclui o todo. É apenas, quer que o todo seja visto e, em particular, naquela vertente. O que significa que o Sr. Deputado, ao colocar o pedido à Assembleia, diz que, portanto, ao estatuto no artigo 19, portanto, ele fala no artigo 19 na sua totalidade e nunca cita o número 2. Diz ao artigo 19, designadamente o direito de dispensa de todas as atividades. Ao lerem este pedido, é que o nomeadamente é de todo o 19, vejam todo o 19 e também, em particular, esta expressão. Mas não retiram nomeadamente, não diz só exclusivamente esta expressão, e esqueçam tudo o que está no artigo 19, porque aquilo que diz a expressão de nomeadamente não significa que não se atenda, não tenha esse sentido. Nomeadamente é entre a matéria que está em análise, analisem também em particular esta. E nunca o deputado fala no artigo 2º. Fala, ele mesmo diz, vem solicitar com caráter de urgência, dada a premência da situação, o entendimento e parecer dessa comissão relativamente ao estatuído no artigo 19 do Estatuto de Deputado. E depois diz designadamente o direito à dispensa tal, 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 que invocou junto da ACT. Pronto, e refere exatamente o artigo 19. Em virtude do artigo 19, há data igualmente invocada. Portanto, ele não diz, vejam só esta expressão, analisem só esta, não. Analisem o artigo 19 e tenham em consideração, nomeadamente, esta expressão. Está bem, portanto, é todo o artigo 19. Portanto, mesmo o objeto do parecer, nós tínhamos aqui alguma divergência interpretativa relativamente a esta matéria. Obrigado.
Bom, concluindo este ponto, uma vez que também não há nada para decidir nele, a não ser fazer o ponto de situação. É expectável que possamos receber os dois pareceres pendentes no início da próxima semana, para aí, não? Antes disso, melhor ainda. E portanto, a reunião que vier a ser marcada do plenário já será marcada, tendo na ordem do dia estes dois pareceres que, entretanto, chegarão. Podemos assim passar ao outro ponto. O modo de cumprimento das disposições regulamentares sobre publicidade e reserva. Eu coloquei este ponto aqui porque me confrontei com uma situação que não é nada confortável para quem presida a Comissão, e que é o seguinte: nós, em matéria de impedimentos e incompatibilidades e bem, tomamos as nossas, os nossos debates e as nossas deliberações em reuniões reservadas. Mas depois, como é um bocado inevitável pela lei da vida, alguma coisa do que aqui é decidido acaba por ser, de forma mais direta ou mais indireta, passado para alguém na comunicação social. E mesmo que o Presidente da Comissão não tome impulso para nada dizer sobre o tema, acaba por ver depois nos jornais e nas notícias informações, nem sempre apresentadas da melhor maneira, sobre as deliberações tomadas. Portanto, como nós temos os artigos 22 e 23 do nosso regulamento sobre os princípios da publicidade e os princípios da reserva, no fundo, o que é que eu queria pôr à vossa consideração? Era que, futuramente, quando tivermos deliberações daquelas que implicam reserva, no momento em que se aprova a deliberação que tiver que ser, também se aprove uma mini informação, digamos, de informação oficiosa da Comissão, que, por via do Gabinete de Comunicação da Assembleia, possa ser dada sobre o que aqui se disse, porque eu também não acho que a gente possa, relativamente a certos assuntos, funcionar numa espécie de aparência de clandestinidade nos trabalhos e depois as coisas saltam por fora e de forma não controlada. Para não haver dúvidas também sobre que tipo de informação dar. E para ficar tudo muito claro também entre nós, seriam notas muito singelas que nós próprios aprovaríamos no momento em que as deliberações fossem tomadas. E no fundo da minha parte era esta a sugestão que vos queria deixar. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu digo já que concordo totalmente com essa sugestão. Aliás, a única dúvida que eu tinha era quem elaboraria, mas provavelmente isso até deve fazer parte das deliberações, ou seja, doravante, poder eventualmente incluir-se quem elabora um parecer ou uma proposta de deliberação de qualquer natureza que faça logo a súmula para a divulgação pública, não é? Enfim, não sei, estou agora aqui só a dar um contributo. Pode ser assim, um contributo de natureza prática, para não estarmos aqui a discutir o texto e normalmente vamos ficar aqui meia hora a discutir um texto e também se calhar não é necessário. Assim, discutimos já uma proposta de texto que vem incita na proposta de parecer. Mas acho razoável, até porque, de facto, sempre me confrontei, e em abordagens que todos temos da comunicação social, com a circunstância de estarmos a coberto do segredo de justiça, e, portanto, isso temos que cumprir objetivamente, e depois, na realidade, tudo se sabe. E nós ficamos como, passamos como aqueles que querem proteger o que se sabe. Nós só estamos apenas a cumprir o segredo de justiça que somos obrigados, como é evidente, não é? E, portanto, acho que isso que até era... É um contributo para a transparência da Comissão de Transparência.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que concordo, acima de tudo, aqueles pareceres de incompatibilidade que nos são solicitados e em que aqui se refere expressamente que eles são públicos, exceto se considerarmos que eles devem ser mantidos em segredo. E eu tenho uma situação em que a senhora deputada Cláudia Santos questionou se podia, se o parecer sobre a sua incompatibilidade podia ser tornado público. Eu não vejo nada que obste, mas também a verdade é que a Comissão não o divulgou publicamente. E, portanto, pergunto assim, como é que se tem acesso? É evidente que a senhora deputada foi informada do parecer na sua íntegra, na sua totalidade. Mas é lícito, por exemplo, divulgá-lo, se tiver interesse nisso? Se bem que o regulamento diga que ele é público, porque aqui o que diz é a apreciação de autorizações relativas ao levantamento de imunidades, de impedimentos, de pedidos de elementos e de matérias conexas decorrem de forma reservada, sem prejuízo da publicidade da deliberação final e da correspondente fundamentação ou do parecer, quando houver, salvaguardando o disposto no artigo seguinte. E o artigo seguinte diz: a Comissão pode deliberar manter sob reserva quaisquer documentos, informações ou pareceres incorporados em qualquer processo, designadamente quando se trata de garantir o segredo de justiça ou preservar informações de natureza eminentemente pessoal. Ora, este parecer, teoricamente, que estávamos no número 4 do artigo 22, porque ele não foi mantido, não foi deliberada a sua reserva. Mas a verdade é que a prática desta Comissão até agora tem sido a não divulgação de parecer nenhum e, portanto, também não há uma indicação expressa no sentido da sua divulgação, que coloca, obviamente, a questão, pelo menos de uma questão de princípio e de respeito pela Comissão também, de saber se é possível torná-lo público ou não, não é? Porque o regulamento, segundo o regulamento, até seria público, mas a Comissão propriamente dita não deliberou também, ou não se opôs à reserva, não, ou seja, não se manifestou em sentido nenhum, é totalmente omissa sobre isso, e portanto...
Senhora deputada, vamos então seriar as questões. Se o parecer, no momento de ser aprovado sob reserva, e eu passarei a ter esse cuidado, for considerado que o parecer, nomeadamente por razões do segredo de justiça, deve continuar sob reserva, sob reserva continuará, sem prejuízo da emissão de uma nota mínima de informação sobre uma deliberação tomada. Eu não sugiro que seja o relator a fazer isso. Nós temos a assessoria técnica da Comissão, que ficará com incumbência de, cada vez que houver matéria deliberativa com natureza reservada, ter preparado logo, para o momento em que a deliberação se tome, a nota que será apresentada à própria Comissão, para que a Comissão possa apreciar. Portanto, nós encarregar-nos-emos desse aspecto. A segunda questão, que é colocada pela Sra. Deputada Isabela Neto, a meu ver, merece a seguinte resposta. Exatamente porque não houve nenhuma deliberação de manter esses pareceres reservados e porque eles, por natureza, não estão sob segredo de justiça, então não há razão para não os considerar pareceres públicos. E mais, nós temos o site da nossa própria Comissão, aonde se metem as matérias deliberativas, e, portanto, eu acho que podia resultar daqui desta conversa que todos os pareceres que não forem considerados reservados são colocados no site da Comissão e, como tal, sujeitos ao princípio da transparência. Estamos de acordo com esta solução? É esta, então, a que fica consignada.
Certo, a questão foi-me colocada hoje, portanto, eu também nem sabia muito bem. Certo? Tive que ler para tentar perceber isso. O melhor é colocar hoje na mesa de coordenadores, porque também
portanto,
não tinha...
Portanto, faremos já assim, relativamente a esse parecer que foi aprovado antes. O Dr. Fernando ficou com esta nota de procedimento, está bem? O que equivale também a dizer que a deputada que recebeu o parecer e que o detém pode fazer a divulgação dele que bem entenda. São importantes estas clarificações. Então, com o vosso acordo, passávamos ao ponto seguinte. O Estado-Geral mandou-nos uma pergunta sobre como inserir o futuro referência eletrónica relativa às ofertas e às hospitalidades. E propõe que isso passe a figurar no site. E se eu bem percebo a proposta do Estado-Geral, passe a figurar no site identificada deputado a deputado. Nós tínhamos no nosso regulamento sobre isto definido o princípio da publicidade. Eu tinha trazido o regulamento comigo. O regulamento sobre as ofertas.
Presidente, peço desculpa, vou ter de me ausentar, porque tenho agora a audição.
Não, só mais 2 minutos seria possível ou não?
Não, porque eu tenho de.
Nem mesmo?
Não, é porque. Não, é só, eu tenho de chegar lá e tenho uma audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Queria só referir o seguinte: tenho ali umas pequenas alterações à súmula que está aqui apresentada, mas eu faço chegar a todos os coordenadores a alteração que pretendo introduzir na súmula, está bem?
Ela não levanta problemas para terceiros, essas alterações? Que era para podermos aprovar com
não,
a reserva?
Não, acima de tudo, é porque foi aquela questão que eu respondi ao Sr. Deputado quando foi levantar a questão da deputada Constância.
Já, é isso?
E eu disse, fiz então, intervenção no sentido de dizer que tinha entendido que tinha, de facto, referido ao Sr. Deputado, mas que era para fazer o enquadramento geral que a Sra. Deputada estava a fazer do problema e não responder diretamente. Eu creio que foi isso que eu disse na comissão e não estava espelhado isso, era só isso que eu queria deixar claro. Mas eu faço chegar, que é para ver exatamente, para que claramente fique na súmula aquilo que foi dito, certo?
Mas isso...
Não, mas eu mando-lhe, porque acima de tudo foi...
Mas aprovamos a súmula com reserva dessas alterações?
Sim, eu mando entretanto para... Aliás, eu posso ler no instante, enquanto...
Pois era melhor, que é para podermos estar mais descansados na aprovação.
Sim. Mas eu também não tenho nada
a... Tenho uma dúvida que vos queria colocar.
Está a súmula. Está aqui. Quanto a este assunto, também usou da palavra a Sra. Deputada Isabel Neto para tentar conceptualizar a questão. Agora, isto é já o que eu vou acrescentar. Referindo que a intervenção da Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa não tinha incidido em particular sobre a intervenção do Sr. Deputado André Lima, Coelho Lima, mas apenas ele se tinha referido para, em abstrato, partir para uma exposição sobre a sua interpretação e a posição sobre o tema em debate.
Foi neste sentido que eu, não sei se se lembra,
que está na súmula, não é?
Diga, exatamente, não é?
Pronto, é esta alteração?
É esta alteração.
Então,
está aqui.
Posso pôr a súmula à votação?
Sim.
Quem vai ter conta, quem se quiser.
A dúvida que eu tenho na resposta ao Senhor Geral é a seguinte. O nosso regulamento diz que deve ser... Eu queria que ouvisses a questão, Isabel, desculpa lá. Diz o nosso regulamento que incumbe à Secretaria Geral organizar, manter, atualizar e divulgar em secção específica da página da Assembleia o registro da natureza pública das ofertas. A proposta do Senhor Geral vem, de alguma maneira, fazer... este registro individualizado por cada deputado na linha do próprio deputado. Não me parece que essa seja a melhor solução. Uma coisa é o que nós dissemos no regulamento, que é numa parte específica do site da Assembleia, onde se registra tudo o que tiver a ver com cada um. Outra coisa é aquilo ir para a atividade do deputado, ofertas dadas ao deputado e distinguido por nominalmente em relação a cada um. E antes de lhe dar a resposta de siga, que é esta a proposta que ele está a fazer, tenho aqui uma dúvida sobre se a proposta do Estado-Geral é melhor. Sr. Deputado André Coelho Lima. Aparentemente é o que nós dizemos quando dizemos.
É o que está no...
Isso é questão específica da página da Assembleia da República.
Pois, mas eu acho que a questão é puramente operacional. Ou seja, nós pensávamos na altura, penso, se estou a interpretar a discussão que houve na altura e a recordar-me dela, nós com secção específica queríamos dizer, sem dúvida, que há um sítio que diz ofertas e hospitalidade e vai-se lá e vê-se todos os deputados. Isto foi o espírito, não há dúvida. O Secretário-Geral propõe isto de uma forma diferente, mas forma essa que, convenhamos, é mais eficaz do ponto de vista de quem quer consultar os dados, não é? Ou seja, é evidente que uma pessoa pode carregar no botão ofertas e hospitalidade e depois ir ao deputado em causa. Vai dar o mesmo, são dois cliques. Ele o que propõe é que, ao se entrar no deputado, da mesma forma como está lá já o registro de interesses, ele, aliás, fundamenta isso mesmo, tem uma outra coluna a seguir com ofertas e hospitalidade. E, portanto, não me parece mal e não me parece que viole o espírito do que então debatemos, porque é uma questão meramente informática e, de porventura, é evidente que é mais transparente, é mais expositivo, entra-se em cada um dos deputados e vê-se logo tudo, mas já hoje se vê, não é? Já hoje se vê, porque está lá o registro de interesse de cada um, está lá, enfim, as declarações de cada um que sejam relevantes para efeitos de divulgação pública. Sendo esta relevante para efeitos de divulgação pública, não me parece que faça propriamente sentido que esteja numa categoria à parte. Está ali no âmbito das circunstâncias da vida pública de um deputado que devem ser de conhecimento público, é a minha opinião.
Não sei, não sei se podemos já dar isto hoje por adquirido ou se mantemos isto pendente para uma reflexão que tenha mais participação.
Talvez seja melhor, quer dizer, não tenho objeção a nenhuma. A questão não é assim muito relevante do meu ponto de vista, portanto, não tenho objeção nem a uma nem a outra solução. Mas acho que podemos ouvir mais opiniões e ver qual é a inclinação maioritária, mas de facto não me choca nada esta solução e a outra também não. Assim, toda a gente,
a outra toda permite a gente, ter uma visão de conjunto.
Eu sei que agora fora da... Sem que à margem da ata, isto é ótimo para toda a gente ficar a saber que ninguém nos dá nada.
Mas, isso é verdade.
Mas agora a forma de lá chegar, creio que é relativamente indiferente.
Por acaso, não sei se é do ponto de vista da visibilidade pública, porque quem for a uma secção específica, como diz no regulamento, e olhe para aquilo e não veja nada, fica com uma visão, ou veja alguma coisa aqui e ali, fica com uma visão de conjunto. Quem vá apenas picar isso deputado a deputado, pode ver por cada um, não fica com uma visão de conjunto. Tem que ir fazer 230 consultas
aquilo
para perceber.
Que me parece é que é possível as duas. Nós estamos quase aqui a fazer de informáticos, mas parece-me que é possível as duas. Ou seja, pode ser possível que esteja em cada deputado o seu registro de ofertas e hospitalidades, sem prejuízo de poder haver uma secção à parte.
Ora bem, é isso aí que eu queria chegar. É que a resposta ao Estado-Geral, se calhar, é mesmo essa. É manter uma zona de global para esta base, sem prejuízo depois ter a informação de composta deputado a deputado. Portanto, esta é a resposta. Ok. Ora bem, outros assuntos praticamente não há. Nós fizemos hoje no plenário a substituição de um deputado sem termos a possibilidade prévia de reunir a comissão. Eu consultei-vos. Portanto, na próxima reunião da comissão faremos uma espécie de ratificação com efeito retroativo ao dia de hoje. Houve aqui um tema que me foi trazido já hoje pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Deputado não, pelo Sr. Aqui pelo nosso assessor, Dr. Fernando, uma notícia que veio no público, cujo título é Pacote de Transparência que a Assembleia da República aprovou, não convence Greco. Não convence o Greco. Portanto, o Greco, aparentemente, virá outra vez com um relatório a dizer que imunidades e compatibilidades e o rei que parta continua a não os satisfazer. Isto é doentio. A minha sugestão, que dei aqui ao Dr. Fernando, era que nós pedíssemos, porque o Dr. Fernando também me informou a mim, de que houve uma informação feita na Assembleia, na altura em que o pacote da transparência estava a ser discutido, com um determinado teor que ele sabe, mas que eu não sei, e que foi dado na altura para o Ministério da Justiça para incorporar a informação portuguesa para o relatório greco, que há de ser esse que deve estar agora para sair. E agora eu queria que nós perguntássemos ao Ministério da Justiça, que é quem tem a incumbência de dar estas informações centralizadas para o greco, que informação efetiva é que ele possa ter transmitido sobre a matéria relativa ao Estatuto dos Deputados, para nós ficarmos a perceber se a informação dada do lado de Portugal corresponde exatamente àquilo que hoje já temos em vigor, ou se é uma coisa menor que realmente depois afeta, mais uma vez, as conclusões finais do relatório. Estão de acordo em que se faça esta diligência? E depois veremos o resultado que ela vai dar. Da minha parte é tudo. Portanto, provavelmente não marcaria a reunião para a semana, não sei se houvesse uma urgência, portanto teríamos reunião plenária da Comissão, não para a semana, mas depois para a outra. Está bem assim? Ok. Sim, a princípio na terça-feira, por volta das 14h30. Não sei que dia é da semana, mas vimos que dia é do mês, mas é o dia 23. Dia 23 é uma terça-feira. Costumamos reunir às terças. Há uma reunião da primeira comissão às 15h30. Podíamos. Hã? Já está o João de volta. Bom, mas para ele estar de volta, lá está, temos que fazer outra vez uma deliberação de substituição.
Não, é imprescindível essa reunião.
Não é? Aí já não é necessário, pois exatamente já está. Diga.
Eu tenho no dia 24, aqui em São Paulo, mas no meu concelho, em Guimarães, sou lá eu, como todos os deputados locais, porque o dia da Fundação da Nacionalidade festeja-se no dia 24 de junho. E, portanto, nós somos o único concelho com feriado municipal pela Fundação da Nação de todos nós. Temos lá, e estaremos, obviamente.
Certo.
Se conseguíssemos encaixar este dia 25, eu estava lá para saber para baixo.
Não, mas porquê é que não fazemos no dia 23 também com recurso à videoconferência?
Só que eu não tenho duas vezes na mesma semana.
Fazemos a 23, às 14. Vou marcar isto para as 14 horas desse dia. A ordem do dia veremos até lá. E falaremos com videoconferência. E assim facilita a vida, não é? Pode ser? Ok. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação. Estão encerrados os nossos trabalhos.